Estamos de volta com o nosso bate-papo de hoje. Estamos conversando com o senhor Flamarion Modesto dos Reis, um morrense de Campina, próximo ao Ventura. Talvez pudesse ter sido a sede do município de Morro do Chapéu naquela época. Mas eu quero saber do senhor Flamarion agora um pouco da sua família, porque eu sempre tive a ideia de que a família do senhor Flamarion tivesse uma ligação com Jacobina. Mas ele nos disse que não é bem por aí, que é o oposto. É a saída de Morro do Chapéu, naturalmente buscando dias melhores, talvez. Nos conta um pouquinho desta vivência, deste momento em que Jacobina entrou na sua vida. Eu achava que fosse a família, mas não foi só o senhor.
Foi só eu. Veio com a oficina mecânica, ficou nem conhecido aí pelos motoristas e os donos de carro. E aí, gostando do meu serviço, criei fama, né? Aí veio o dono da concessionária lá de Jacobina, da Ford Willys, Francisco Almeida, e me convidou. Vieram os três sócios da empresa. Aí me convidou para ir. No primeiro momento eu fiquei sem querer ir, porque eu tinha um movimento grande aí na oficina, tinha umas 15 pessoas trabalhando, e muito, muito carro encostado naquela época. Aí, depois, o tio Elias, disse, rapaz, vai, ao menos você ganha mais uma experiência, né? O dono, trabalhar no Derba também, ao mesmo tempo, oficina e no Derba. O engenheiro não queria que eu fosse por nada, falou com o seu Dantas Brito para tentar fazer com que eu não fosse para Jacobina, mas eu resolvi e fui. Aconselhado bem meu tio Elias. Lá eu passei uma temporada, foi quase um ano. Aí meu pai morreu. Quando meu pai morreu, eu vim para aqui. Foram me buscar lá, foram estar até lá no dia que ele morreu. Foram me buscar e eu vim. Quando eu cheguei aqui, aí tomei a frente da família, né? Porque só tinha os meus irmãos de menor e minha mãe. Ficou só, aí agora eles vieram para me voltar para lá, eu não voltei, aí Otto foi assumir. Otto foi que ficou morando lá. Ah, né?
Então é isso, Otto motor.
Aí Otto ficou, morou uns 50 anos mais lá, mais ou menos. A única ligação que tem com a Jacobina é essa.
Uma curiosidade agora sobre o Jeep Willys. Era aquele jipão tradicional, com ou sem capota, né? Aquele...
É todo tipo de jipe.
Era jipe rural. Jipe do exército também? Jipe de tudo?
É jipe rural, picape, aero Willys, gordinho, Dolphine. Ainda estive em São Paulo, na fábrica. Ia buscar naquele tempo, os carros vinham, não vinha de carreta, não. Vinha rodando. Aí eu fui com um bocado de motorista, e eu mecânico, fui lá, fui fazer um estágio na fábrica, e voltei para Jacobina.
Amaciava o motor na estrada?
Era, amaciava na estrada. Quando chegava aí na concessionária, aí zerava o velocímetro para entregar.
Para dizer que era zero quilômetro. Interessante. Seu Flamarion, o senhor falou um momento, obviamente, triste, né? Passamento do seu pai e aquele filho mais velho que volta para estar ao lado da mãe com os irmãos mais novos. É, nesse momento que os anos passam, o senhor também constitui família, é relativamente numerosa, e o senhor ficou à frente de toda essa prole?
Eu fiquei, foi na frente dos meus irmãos, e Eliana, José Aurelino e Joelito, todos três, nós colocamos no colégio, e foi eu quem custei o pagamento de todos eles. Foram Zé Leirinho e Joelito foram para Salvador. Eu também contribuí com as despesas. E hoje o Joelito tornou-se famoso, você viu?
Sim, está aparecendo na TV.
O Zé Leirinho também trabalhou nas empresas da Petrobras, uma empresa grande. Até hoje só trabalha com empresa. As empresas grandes.
Já os seus filhos ficaram aqui perto do senhor?
Meus filhos ficaram aqui, não quiseram estudar. O Jânio, não quis estudar, e Haroldo também não quiseram. Só teve as filhas que formaram professora.
Uhum. Mas todo mundo acabou vivenciando o dia a dia da sua oficina.
Sim.
A família, a oficina gira em torno da família.
Foi. Então, minha família. Só teve quem formou, como eu estava falando, Joelma e Cleópatra, formado professora.
Uhum. É. Já são mais de 60 anos nessa atuada de mecânico, que assim, eu completei 50 e meu pai já era seu cliente, muita gente, enfim. Como é que é essa evolução dos veículos nesse tempo?
A mecânica... Eu trabalhava de ourive, eu tinha mil e uma profissão. Trabalhava de ourive, relojoeiro, rádio técnico. Trabalhei em televisão também uns 20 anos. Trabalhei de ferreiro e fundidor, garimpeiro.
Olha aí.
Andei correndo, montado em cavalo, correndo atrás de garo muito tempo quando eu era garoto.
Não sabia dessa, não. Essa pra mim é novidade.
Fui criado em cima de cavalo. Uhum. Quando eu nasci em Campinas, e de Campinas para Ventura, fui montado a cavalo. Quando cheguei com um mês de idade, aí o meu avô, já como destro, ele tinha um automóvel e mandou nos trazer. A primeira viagem de automóvel foi do Ventura para aqui. Aqui para a Rua Andrade, 42. Cheguei aqui com... um mês e pouco, quase dois meses. E estou aqui já estou com 93 anos morando aqui.
A residência da família sempre foi essa?
É, sim. A residência...
É uma verdadeira relíquia, um espaço histórico para Morro do Chapéu também.
Essa residência aqui foi do meu bisavô, de Major Virgínio. Major Virgínio morou aqui. Depois meu pai casou, ele era viúvo já. Meu bisavô, meu pai veio morar novamente com ele.
Uhum.
Ele morou até uns 10 anos que saiu da escola, 10 para 12 anos. Foi para Ventura e depois casou e veio morar aqui com ele.
Vocês com propriedade no Ventura, e eu disse lá atrás que o Ventura por pouco não foi a sede do município de Morro do Chapéu. Ventura tinha uma organização de cidade, tinha tudo que as cidades da região tinham: filarmônica, teatro, organização comercial, né, as ruas.
Sobre a história do Ventura?
As ruas bem definidas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa história.
O Ventura foi interessante. O Ventura começou em 1864, chegou para ir um garimpeiro. E fugitivo de Lençóis, foi para a fazenda de Coronel Profírio. Chegando lá para a fazenda de Coronel Profírio, ele viu assim a serra pela formação geológica, achou que poderia produzir diamante. Aí foi explorar lá no rio, começou a pegar diamante. Aí começou a mandar vender os diamantes, que ele não podia ir em Lençóis, porque tinha vindo fugir de lá.
Uhum.
Mandava vender em Lençóis, e eles procuravam onde esse diamante bonito. E eles não diziam onde era para poder o povo não invadir. Aí pegaram as pegadas deles e descobriram que era no Ventura. E agora começou o movimento. O coronel Profírio quis impedir, mas não conteve. Quando foi na Guerra do Paraguai, aí os garimpeiros saíram para a guerra e ele fechou o garimpo. Aí o Ventura parou. Quando terminou a Guerra do Paraguai, ele não conteve mais, aí estourou o Ventura. Ventura teve, tinha filarmônica, teatro, associação comercial, tinha umas 20 e tantas lojas, quase 30 lojas, que vendia tecido. E tinha uma loja grande de... irmão de Miguel Ribeiro, irmão ou parente, eu não me lembro. Não sei bem assim, tinha de Ubieca, essa loja vendia tudo. Vendia roupa, nem terno de Casimira, que era o...
A moda
daquela época. vendia pala, capa colonial, vendia rifle, vendia fuzil, bala, parabelo, tudo.
Quase tudo tinha lá.
É, quase tudo tinha lá. Aí, quando foi em 1914, aí partiu um movimento lá para a emancipação, 1914. Um movimento promovido por Louro Barão. Aí reuniu um grupo lá de cidadãos, e Antônio Nunes, e João Militado, João Navarro, Agenor Reis, Joaquim Modesto, Brasil de Aquino, e dentre outros, né? E vieram aqui com a proposta, apresentar uma proposta a Coronel Dias Peio para a emancipação da Ventura. Aí o Coronel Dias Peio não aceitou. Não sei por que ele não aceitou. Uhum. Não sei se é porque ele era a vila que produzia mais, que era 10 contos de réis por mês, que era muito dinheiro naquela época, 10 milhões por mês, a renda de lá da Ventura. Aí eles voltaram indignados com a proposta, uma resposta do Coronel Dias Peio. Chegou lá, a política ficou contra, queimou o chapéu.